A grande reclamação, né, senador, e aqui é que vem a questão do padrão de qualidade e a necessidade de maior recursos federais para o financiamento da educação básica, é que, segundo os estudos do custo aluno qualidade implementados pela campanha nacional em defesa da educação, os valores, os per capitas do Fundef não correspondem aos custos qualidade, e principalmente na educação infantil. Os senhores podem ver que no ensino fundamental parcial, praticamente é o mesmo valor, até um pouquinho, é um real a mais. No ensino médio parcial, é R$ 582 a mais. Vejam só que o ensino médio é mais barato, digamos assim, do que o ensino fundamental. Sabe qual é a grande questão, senador? É o número de alunos em turma, porque o grande insumo da educação são os professores e seus salários, ok? Então, qual é a grande reivindicação? A definição dessas ponderações aumentou o conflito federativo entre estados e municípios, porque é o dinheiro deles distribuído entre eles, o da União não entrou ainda nessa discussão, certo? Só vai entrar na complementação. E, apesar dos aumentos recentes por luta dos prefeitos de aumento das ponderações da educação infantil, essa diferença aqui ainda é muito significativa. Adiante. Essa é a evolução do Fundeb, de 2007 até hoje, a contribuição dos estados e dos municípios, aqui é 104,4, não é... Só desta, errado o número ali, e a participação da União. A complementação da União, que corresponde a 10% da contribuição total de estados e municípios, se dirige aos 9 estados com menor valor por aluno. E nos anos 10, 11 e 12, senador, o senhor pode ver que aqui não é exatamente 10%, é 90%, porque 10% estavam reservados para a complementação do piso, que na realidade nunca foram destinados para essa finalidade. Tá? Nos programas suplementares previstos na Constituição Brasileira, programas do FNDE, financiados com recursos federais ou com a cota federal de salário e educação ou com, com outras fontes de receita, os dois principais são o do transporte escolar e o da merenda. No transporte, o que o governo federal repassa corresponde a 3,5% do custo que os municípios efetivamente têm. E a grande bronca é outra razão de conflito federativo entre estados e municípios. É consenso que não tem sentido passar um veículo para transportar alunos da rede municipal e meia hora depois passar outro veículo para transportar a outra meia dúzia de alunos da rede estadual. Os municípios têm que fazer esse serviço. A grande demanda dos municípios é que os estados repassem para eles o valor correspondente ao custo real do transporte dos alunos da rede estadual de ensino. Ok? Adiante. No caso da merenda, que é o maior programa de alimentação escolar do mundo, o Brasil tem essas características, são alimentados 45 milhões de alunos da educação básica, dos 200 dias em cada ano, com no mínimo uma refeição oferecida na escola, a União repassa recursos. Esse é o mais antigo dos nossos programas, ele é originário da distribuição do leite lá nos anos 50. Qual é o problema? Também o repasse é insuficiente porque os estados, no caso, aplicam de recursos. Olha, o que tem acontecido? Isso é um tema bastante caro a nós todos. A concentração tributária na União, mais a responsabilidade da educação básica de estados e municípios, mais a ainda insuficiente participação da União no financiamento da educação básica, tem como consequência que a diferença de investimento por aluno na educação básica em relação à educação superior no Brasil é muito maior, pode passar adiante, do que nos países desenvolvidos. Epa, aí tem que aparecer inteiro, vai aparecer? Ah, sim. Esse é um gráfico feito pelo professor Amaury Grimaud, que é professor da USP, que participou do INEP no governo do presidente Lula. É o custo no Brasil e nos países da OCDE na educação infantil, na primeira fase do ensino fundamental, na segunda fase, no médio, na educação superior. E aquele número que desapareceu aqui é a média do Brasil e a média dos países ricos da OCDE, certo? Aqui é 2.000 e pouco e lá é 8.000 e pouco. E o senhor vê, senador, que a diferença na educação superior é muito menor do que a diferença em todos os investimentos por aluno na educação básica. Esse é o nosso problema. Né? Adiante. Uma das questões que tem sido uma razão de tensão federativa muito grande é a questão do piso do magistério. Nenhum de nós discorda da necessidade de remunerar melhor os professores. Nenhum de nós discorda dos valores que ainda são insuficientes. O problema é que todos têm um recurso suficiente para pagar. Né? E agora, Primeiro, eu já disse, né, que nenhum município, nenhum ente federado, também os estados, foram contemplados com a complementação da União. A complementação da União prevista na lei do piso é de dentro da complementação do Fundeb, é aqueles 10% que estavam previstos para programas de qualidade que foram destinados pela 11.738 para o piso, ninguém foi contemplado até hoje. No ano de 2010 e 2011, o governo federal repassou esses 10% no ano subsequente pelo mesmo critério da matrícula. E esse ano já desistiu de início. A resolução já diz que vai distribuir pela matrícula para todo mundo, porque não se conseguiu encontrar ainda os mecanismos de fazer a complementação do piso para os municípios brasileiros. E isso aqui, senador, hoje é a grande divergência que existe sobre o critério de reajuste do valor do piso. A lei prevê este critério, é a avaliação do valor aluno ano do Fundeb, o que implicou tais percentuais de reajuste nesses três últimos anos. O problema é que este dado é resultado de uma conta de dividir, onde a parte de cima é a receita, a parte de baixo é a matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Essa matrícula é decrescente em função do nosso bônus demográfico e em função da melhoria do fluxo escolar, apesar de ainda lenta melhoria. Então, conclusão, este percentual é sempre acima da inflação e sempre acima do aumento da receita dos entes federados. Se a nossa Constituição diz que no mínimo 60% dos recursos do Fundeb devem ser destinados à remuneração, a média dos municípios está em 73% e tem alguns que gastam mais de 100%. Né? E este é o critério intermediário que está sendo discutido pela informação que nós temos na comissão de negociação instituída aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que seria o INPC mais 50% do crescimento da receita do Fundeb. Nos três anos anteriores, esse percentual teria sido esse que está posto aqui, o que também é muito acima da inflação. Então, apesar de concordar com a necessidade de aumentar a remuneração dos professores, a CNM, os prefeitos do Brasil, defendem o INPC, e, aliás, vários governadores também estão defendendo isso, e com o entendimento de que o aumento real da remuneração deve ser uma negociação no ente federado, certo? Adiante. Mas nós temos duas questões centrais na questão federativa. É a melhor repartição de receitas e é o papel supletivo e redistributivo da União que precisa ser intensificado no Brasil e também a tomada de decisões, né? Porque os entes federados subnacionais não podem ser apenas executores de decisões tomadas de forma unilateral no governo federal. Há avanços em relação a isso. Conquistas dos municípios e dos estados brasileiros, principalmente dos municípios. Por exemplo, o Comitê de Articulação Federativa, que foi criado por um decreto em 2007, funciona lá no Palácio do Planalto, tem 37 membros, 19 representantes do Poder Federal, diferentes ministérios, e 18 representantes dos municípios brasileiros, cada seis deles de uma das três entidades nacionais representantes dos municípios. E tem esse tipo de atribuições, formular as políticas federativas, aperfeiçoar as relações e fortalecer a federação e integrar as ações federais. Okay? Tem outros. A própria lei do Fundeb prevê uma comissão intergovernamental de financiamento para a educação básica de qualidade, que é ela que define as ponderações para a redistribuição dos recursos do Fundeb. Ela é formada por 5 representantes dos estados, 5 dos municípios, através da Undime e um do MEC. Essa reunião, na realidade, é uma discussão entre estados e municípios, onde o MEC fica de árbitro, de juiz, porque é a distribuição dos recursos deles que está em jogo, com as ponderações, né? E uma das questões que a CNM observa é que os prefeitos não estão representados nesse grupo. Estão os secretários municipais de educação, mas não aqueles que são os depositários do voto popular, que são os chefes de executivo. Um outro grupo interfederativo que foi conquista da CNM foi esse grupo de trabalho permanente do transporte escolar. Aqui é uma representação viável dos municípios, porque temos um de cada uma das três entidades e dois da Undime, senador. Então, estão os prefeitos e estão os secretários municipais também. Esse grupo elaborou esse projeto de lei que o Executivo mandou para cá, que continua em tramitação, que regula os convênios entre estados e municípios para repasse de recursos relativos ao transporte escolar dos alunos da rede estadual, e faz um estudo, uma pesquisa feita aqui pelo CETRUB, né, da UNB, sobre o custo aluno transportado no Brasil. Adiante. Conquistas dos municípios. Marta, eu queria te chamar a atenção disso. Eu acho que aquela melhor redistribuição de recursos tem muito a ver com a luta pelo aperfeiçoamento da Federação Brasileira. Uma das primeiras conquistas dos municípios foi a inclusão na LDB, senadora, de um dispositivo no artigo 10, que trata das atribuições dos estados, e outro inciso no artigo 11, que trata das atribuições dos municípios, dizendo que cada um tem que se responsabilizar pelo transporte escolar de seus alunos. A luta é longa. Com base nesse dispositivo é que se intensifica o debate sobre o repasse dos recursos no custo integral. Uma outra conquista fundamental dos municípios foi a distribuição da cota estadual do salário educação. Salário educação, contribuição social, criada em 64, paga pelas empresas, uma alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento, recolhida pelo governo federal, sempre ficou uma parte com o governo federal, para ele fazer as políticas de apoio à educação básica, e uma parte retorna ao estado onde é arrecadado. Mas voltava só para os estados. Os municípios, cada vez com uma participação maior na oferta à educação, não viam a cor desse recurso, né? Foi uma luta longa até que, por uma lei federal de 2003, a cota estadual é distribuída automaticamente entre rede estadual e redes municipais pela matrícula na educação básica. Ok? Tudo isso foi diminuindo aquelas diferenças de recursos que os municípios tinham para a oferta da educação. A criação do PNAD, que foi no início de 2004, desde 93, 94, havia um programa de transporte escolar, por meio do qual o FNDE repassava um valor para os prefeitos comprarem um veículo. Mas os prefeitos diziam que necessariamente frota própria não é a melhor maneira de oferecer o transporte escolar. Pode ser terceirização, pode ser até pagamento de passagem, se houver transporte regular coletivo naquele trajeto. Então, através do PNAT é repassado um per capita e o prefeito define a forma de oferta desse serviço. Há o aumento das ponderações, as ponderações da creche e da pré-escola vêm crescendo nesses anos de vigência do Fundeb e a instituição do CAF e do GT do Transporte. Mas, além disso, Marta, a descentralização do PNAE a partir de 93, antes, o senhor deve lembrar, senador, o governo federal comprava gêneros formulados e distribuía de caminhão para o Brasil inteiro, foi descentralizado com repasse de recursos, é uma transferência legal hoje, definida em lei, né? E a criação do PDDE, que também é um recurso federal repassado para todas as escolas públicas brasileiras para as despesas básicas de manutenção e custeio das escolas. E a criação do Fundef e do Fundeb, que, embora não tenha sido uma reivindicação direta dos prefeitos, foram a educação básica como um todo saiu beneficiada com essa redistribuição pela matrícula dos recursos, especialmente os municípios brasileiros, né? E a descentralização, o grande ganho aqui é a descentralização dos recursos por critérios educacionais, inclusive pelo critério da qualidade via IDEB que o governo federal está também utilizando, e muito menos por critérios de políticas partidárias, de convênios que se privilegiam os partidos que têm o governo federal, que estão no governo federal. Adiante, para terminar, quais são as principais indicações dos municípios? Que as ponderações do Fundeb sejam revisadas com prioridade para a educação infantil, porque ela é mais cara, como provam aqueles estudos do custo aluno qualidade. E a realização desses estudos pelo governo federal, que estão previstos na lei e até agora não foram feitos. Em relação ao piso do magistério, a aprovação do INPC como critério de reajuste e aqui a efetiva complementação da União aos municípios que não têm os recursos para honrar o piso, independentemente da complementação do Fundeb, que seja outro recurso e que seja destinado para qualquer ente federado em qualquer região do país que precise. Há municípios ricos em estados pobres e há municípios pobres em estados ricos. Então, não tem por que direcionar os recursos para a complementação do piso apenas para aqueles 9 estados que recebem complementação do Fundeb. Há projeto de lei tramitando mais de um sobre isso aqui no Congresso Nacional. Em relação aos programas suplementares, quais são as duas grandes reivindicações dos prefeitos? Que o valor per capita do PNAE e do PNAT seja atualizado anualmente. Há projetos tramitando sobre isso, inclusive com a concordância do governo federal, e demoram aqui no Congresso, e que os estados repassem para os municípios o custo integral. E mais espaços interfederativos onde se possam pactuar, acordar políticas que garantam qualidade e equidade na educação básica brasileira. Fortalecimento dos já existentes, mas criação de outros. Senador, eu não entendo por que o Conselho Deliberativo do FNDE não é tripartite, Por que que ele não tem 5 representantes do governo federal, 5 dos estados e 5 dos municípios? Ele praticamente gerencia os recursos da cota federal do salário e educação destinados a programas suplementares, complementares, assistência técnica e financeira aos municípios. Por que a União decide sozinha? Por que que ela não decide junto com estados e municípios aonde esses recursos devem ser alocados e por que critérios, né? Por exemplo, o sistema de avaliação da educação brasileira. Quem é avaliado, a avaliação deve ser feita pelo governo federal, quem é avaliado são as escolas estaduais e municipais. Por que que não há uma participação de estados e municípios na definição do sistema de avaliação da educação brasileira, né? E uma reivindicação da CNM é que os municípios sejam representados não só pela UNDIME, mas principalmente pelas entidades associativas de prefeitos. Chegamos à última transparência, por favor. Em resumo, senador, a federação é fundamental para a gente assegurar universalização e equidade dos serviços públicos. Para isso, a gente precisa de participação da União no financiamento, mais participação da União no financiamento. Mas isso não significa gestão das escolas pela União diretamente, né? E, para melhorar a qualidade, nós precisamos aprimorar a gestão da educação. O que todos os estudos sobre os municípios mostram é que mais dinheiro não significa direta e necessariamente mais qualidade. Depende da forma como a gente aplica o recurso, né? Nós queremos mais descentralização e menos desconcentração, onde os recursos vão para fazer aquilo que o governo federal decidiu unilateralmente, e nós queremos mais federação com menos centralização de recursos e decisões da União. Em resumo, senador, pelo que eu tenho acompanhado do assunto, Fórum das Federações, a grande questão das federações é quanto é a arrecadação própria de cada ente federado, quanto é a arrecadação do governo central e quanto da arrecadação do governo central é aplicada diretamente por ele ou é transferida para os entes federados. Nós precisamos de união para fazer aquilo que é comum a todos nós. Em quase todas as federações, moeda, comércio externo, defesa, são funções da União. Na maioria das federações, educação básica, primária e secundária e saúde básica são funções dos governos locais. Mas é preciso que o governo central, que o governo federal, aporte recursos e defina padrões de qualidade de forma a se garantir qualidade e equidade em todo o território nacional. Muito obrigada.